Saudações, galera, começando mais um Telecast. Sou Rafael Brasileiro, tô aqui com Cássio Cardoso e Fred Figueroa, Rodrigo Carvalho, os trabalhos técnicos, e a gente vai analisar esse empate aí do Bahia com o Grêmio pela Copa do Brasil, 1-1. Cássio Cardoso, meu amigo, que saudade, seja bem-vindo, tudo certo por aí, tudo certo em Salvador?
Fala, Rafa, um grande abraço para você, pro nosso querido Rodrigo, todo mundo tá com a gente aí, saudade, velho, muito tempo já parado, desde meados, iníciozinho de junho, pô, muito tempo. Aqui em Salvador tá esquisito, muita chuva, um ventinho frio, que não é comum, mas clima tá bom, né? Depois de hoje...
Clima decente em todos os sentidos, né?
Pois é, Rafa, o clima tá decente em todos os aspectos, porque o Bahia foi a Porto Alegre, voltou às atividades, um jogo importantíssimo, e conseguiu um 1-1 contra o Grêmio. Excelente resultado. Já seria excelente se fosse antes do jogo, independente do contexto. Chegasse aquela história, né? Chegou um contrato para assinar. E aí, quer 1-1, quer 0-0? Depender de qualquer coisa do jogo? Eu dizia quero, seria felicíssimo. Pois bem, isso somado ao desempenho do Bahia, bem irregular, a uma armadilha que se desenhou para o Bahia em determinado momento do jogo, e até o desfalque que o Bahia teve do Nino durante a partida, eu diria que o resultado foi mais que excelente. Foi um resultado da confiança até na subjetividade das coisas, porque o Bahia tomou bola na trave, o Bahia não conseguiu render bem na parte ofensiva, mas foi um Bahia que trouxe esse empate e vai jogar na Fonte Nova para chegar a uma inédita semifinal, poder vencer por qualquer placar. Fonte Nova com a tendência de estar lotado no próximo dia 17. Foi um jogo que o Bahia teve que se reinventar, porque perdeu o Douglas Augusto, foi vendido à Grécia, perdeu o Hernando por lesão, e aí Roger, com as opções para a zaga, são bem, vamos dizer assim, antes do Juninho, né? Antes do Juninho, do Marlon que chegou, eram opções que não passavam confiança. Acho que é a melhor forma de expressar. Inclusive o Jackson, que foi titular contra o Inter e não foi bem. E aí, Roger experimentou logo o Juninho de titular nesse jogo. Para mim, uma temeridade até, que não se confirmou. O Juninho foi bem, tá? Já adianto. Mas botou o Juninho do lado esquerdo, deslocou o Lucas Fonseca para o lado direito. O Lucas sempre jogou zagueiro central, mas em determinado momento foi para a quarta zaga e se encontrou. Mas ele jogou o Juninho, foi para o jogo com o Juninho e colocou o Ramires. Bahia foi abafado pelo Grêmio, não conseguiu sair da pressão. E aí sofreu um pouco, mas não foi aquele sofrimento de ver as chances sendo criadas pelo Grêmio. Até a contusão do Nino. Quando o Nino se contundiu, aí ferrou. Porque entrou o Flávio, que já fez a função de lateral direito algumas vezes, até de forma bem honesta, mas digamos que hoje ele estava numa noite um tanto quanto infeliz, principalmente no primeiro tempo. E aí, após a entrada do Flávio, o Bahia começou a fazer água pelo seu lado direito de defesa, Everton cresceu no jogo, o Grêmio começou a criar chance. Outra bola na trave, o André cabeceou uma bola que o Douglas fez uma grande defesa. O Grêmio foi criando oportunidades, mas acabou não fazendo. E aí o jogo, no primeiro tempo, estava desenhado para estar 0-0. E seria muito bom para o Bahia, porque o Bahia fez o primeiro tempo ruim do ponto de vista ofensivo, criativo. Conseguiu apenas se defender com alguma atenção. Mas até a concentração, que vinha sendo um ponto positivo do Bahia, desligou. E quando desligou, o Bahia foi punido. Uma falta no meio campo, já no finalzinho do primeiro tempo, acréscimo. E o jogador do Bahia, se não me engano, foi o Gilberto, reclamando ali, com os braços para cima. E aí vem a cobrança de falta rápida do Maicon pro Jean-Pierre. O Jean-Pierre joga muita bola. Serviu o Everton saiu na cara do gol e foi derrubado pelo Douglas. Eu até vi, com o olho de Tandera, um desvio do Douglas na bola, antes do choque com o Everton. Mas foi aquela coisa que ele foi carreta desgovernada, né? E aí, Everton já sabia que ia tomar o pênalti, só fez o serviço de esperar o toque. No frigir dos ovos, eu não achei o pênalti mal marcado, não. Achei que foi bem marcado. Everton deslocou Douglas, 1-0. Aí vem um momento, Rafa, Fred, que vem o que podemos chamar de armadilha para o Bahia. Por quê? Em 1º de junho, Bahia e Grêmio se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro. E aí, o Grêmio, ele estava muito diferente, um jogo vertical. É, não queria a pressão de ter a bola e de ser a obrigação de criar. E isso deixou o Bahia numa situação difícil, porque o Bahia foi para campo contra o Grêmio com três volantes, mesmo em Pituaçu, para esperar o Grêmio jogar. O Grêmio dificultou a vida do Bahia e criou em velocidade no contra-ataque. O jogo só melhorou quando o Bahia fez um gol de pênalti, que surgiu de um contra-ataque, e aí o Bahia conseguiu controlar depois as ações. Então, por que que eu estou falando tudo isso? Porque quando o Grêmio fez 1-0 contra o Bahia, o Grêmio tinha todo o conforto do mundo para deixar a bola com o Bahia, esperar o Bahia abrir o espaço e atacar no flanco de contra-ataque em velocidade com o Alisson, com o Everton, com o próprio Jean-Pierre, que apesar de muito forte fisicamente, tem uma passada larga, um jogador que consegue botar velocidade nas jogadas. E aí, deve ter passado algum dilema assim, vamos fazer o quê, né? Pensando pelo Bahia. Vamos atacar a equipe do Grêmio e se expor a um segundo gol que pode causar um dano absurdo para a eliminatória, ou administrar esse 1-0, que é reversível na Fonte Nova. Não é uma decisão fácil, não é um equilíbrio fácil de se encontrar, e independente da decisão do Bahia, o Grêmio estava à vontade, o Grêmio estava com a vantagem. Então, o segundo tempo, e somando isso com o desempenho ruim ofensivo do Bahia do primeiro tempo, o segundo tempo se apresentou com um período de muito risco para o Bahia. O Bahia poderia sofrer consequências que seriam definitivas para a classificação, né, nas quartas de final. E aí, começa o segundo tempo, o Bahia naturalmente com uma postura um pouco mais agressiva, mas vem o gol. Um gol que saiu no escanteio que aconteceu no corte de Cortez, com perdão do trocadilho, ou melhor, da redundância, mas o Cortez, ele botou a bola para escanteio e botou com o braço, né? O VAR não foi consultado. É um momento chorinho aqui, mas o VAR não foi consultado, ele botou a bola, bateu na mão dele e foi para escanteio. Só que aí na cobrança do escanteio, o Arthur Vitor jogou a bola na área, passou por todo mundo. O Gilberto, que fede a gol, estava no segundo pau para poder fazer 1-1. E aí o Bahia tem, assim, uma sorte daquelas, né? Tem a competência de ter feito o gol, mas a sorte desse gol ter saído tão rápido, desse gol ter saído antes de qualquer desespero do Bahia e antes que o Grêmio tivesse alguma chance de ampliar o placar. E aí, com esse 1-1, o jogo voltou a ter um cenário do primeiro tempo, em que o Bahia tentava marcar o Grêmio no seu campo, passar em velocidade, não estava conseguindo fazer isso no início, estava muito mal, mas com o passar do tempo, o Grêmio foi perdendo a sua tenacidade, o Bahia foi encontrando um formato de jogo ali que encaixava a marcação, principalmente no Everton, o Flávio até melhorou um pouco no segundo tempo, e aí tem um lance crucial também, que vem do Grêmio, vem de Renato Gaúcho. Ele tira o Jean-Pierre, que estava muito bem na partida, para colocar o Luan. Luan, que até se especulou que seria titular, que poderia jogar ali como falso 9. Irmão, se vai botar o Luan no jogo, era para botar o Luan no lugar de André, que estava horrível também. E aí o Renato Gaúcho tirou o Jean-Pierre para botar o Luan. O Grêmio perdeu força de vez ofensiva. O Bahia começou a sair. O Arthur Vitor estava muito bem no jogo. Criou uma chance muito interessante, bateu cruzado, o goleiro do Grêmio defendeu, o Paulo Vitor. E aí o Bahia ainda contou com uma outra sorte, que foi um acidente de trabalho, claro, e é lamentável para o Viseu, que acabou de entrar, dividiu a bola com o Lucas Fonseca, sentiu o joelho, o Grêmio já tinha feito as três alterações, e aí ficou com um jogador a menos, faltando 6 minutos para a partida terminar, isso já contando com os acréscimos. E aí o Arthur Vitor, num contra-ataque maravilhoso, quase virou o jogo para o Bahia, deu um toque muito forte na saída do goleiro Paulo Vitor, e acabou encobrindo o goleiro e a meta. Mas o Bahia terminou o jogo inteiro, o Bahia terminou o jogo dominando as ações, sem passar susto, e saiu de Porto Alegre com a sensação de que tem totais condições de, pela primeira vez na história, chegar na semifinal de Copa do Brasil. Segue sendo um Grêmio muito forte, um Grêmio muito competitivo, mas me parece um Grêmio desgastado. Desgastado não do ponto de vista físico, nem, vou dizer, psicológico, mas talvez desgastado no modelo de jogo de Renato, na gestão do Renato, nas escolhas do Renato. Porque se teve alguém que colaborou com o Bahia, além do próprio Bahia hoje, foi Renato Gaúcho com a substituição do segundo tempo. É um resultado excelente. O Bahia não jogou bem. Dizer que jogou bem é exagero, mas o Bahia foi muito competitivo porque encontrou, dentro da necessidade de manter um resultado reversível, ou um resultado que dê vantagem para Salvador, o Bahia se comportou muito bem, de uma forma muito concentrada, e só quando deixou essa concentração de lado acabou sendo punido. Então, dá para acreditar muito que o Bahia pode conseguir essa vaga, que o Bahia chega para lutar por essa vaga, porque a tendência é o Bahia ter um futebol mais competitivo ainda e um futebol melhor tecnicamente na Fonte Nova do que teve lá na Arena Grêmio.
Fred Figueiredo, amigo, você também está aqui participando desse programa, e antes de lhe chamar aqui para o seu comentário, quero lembrar todo mundo aqui que a gente está gravando no dia 10 de julho, ó, já é 17 de setembro, 10 de julho, pelo amor de Deus, Dia Mundial da Pizza. Mas eu vou avisar aqui, o pessoal, principalmente de Salvador, que está nos escutando, tem gente no Recife também, na Pizza Hut é Semana da Pizza, viu? Pizzas com 30% de desconto durante toda a semana, mas você que é ouvinte já sabe, né? Se quiser na Pizza Hut todos os dias, tem desconto para você. E nessa semana que todo mundo vai dar uma passadinha para pegar aquela pizza, né, comemorar a semana da pizza, não precisa ficar só no dia da pizza. Você chega lá e diz que é ouvinte do podcast 45 minutos. Você pode ir no Instagram da gente, no Twitter, tem uma imagem lá com código de desconto. E vale para todas as unidades, tanto de Salvador como de Pernambuco, meu amigo. Então, se você ainda não aproveitou esse desconto, tá mais do que na hora. Pessoal de Salvador, espalha aí para tia, mãe, amigo, primo, tio, vizinho. Avise para os amigos, vale em todas as lojas de Salvador. Então você que não experimentou e não utilizou o nosso código ainda, tá na hora, né? Porque experimentar Pizza Hut, todo mundo já experimentou. E a melhor pizza pelo melhor preço, né, Fred?
Rafa, veja só. Esse desconto aí é como o Cássio, de vez em quando, ele fala nos nossos programas. Cássio Zirpoli, no caso. Você não precisa nem gostar do podcast, você não precisa ouvir o podcast. Você só precisa querer pagar menos. Não é só na pizza, não. É na sua compra inteira na Pizza Hut. Isso é sempre bom a gente destacar. Você não está ganhando 20% de desconto na brasileira, na corn bacon, não. Você está ganhando no refrigerante, na sobremesa, na cerveja, no que você colocar, na lasanha, nas entradinhas, em toda a sua compra, você está ganhando 20% de desconto, desde que você vá até as unidades, né? Esse nosso desconto, que é exclusivo para o podcast, é o menor preço que você compra Pizza Hut no Brasil. Esse preço era disponível em Pernambuco e agora é disponível em Salvador. É só para quem for nas lojas, nas unidades da Pizza Hut. Tá? Pode ser em shopping, sem problema algum, mas só não vale para o delivery.
É, meu amigo, então vou avisar mais uma vez. Quem estiver em Salvador ou estiver em Pernambuco, se não utilizar nosso código, tá vacilando, tá perdendo uma grande promoção. E lembrando, né? Você está apoiando nossos patrocinadores, você está apoiando o 45 Minutos. Mas Fred Figueroa, o que é que você achou aí desse Grêmio 1, Bahia 1, lá na Arena do Grêmio?
Rafa, eu acho que a cronologia do jogo e a análise do jogo, Cássio já fez de uma forma muito, muito precisa, tá? Não teria muito o que acrescentar numa análise, sobretudo numa análise dos acontecimentos, da ordem dos acontecimentos. E enquanto ele falava, eu prestava atenção, eu cheguei à seguinte conclusão. Que os dois gols que foram separados por um intervalo mínimo de tempo é como se um gol tivesse anulado o outro. Porque o jogo que a gente viu foi o jogo do 0-0. Foi o jogo do empate. A fração de tempo que esse jogo não esteve empatado, ela foi fora da curva. O que a gente viu, a tônica da partida, era um Grêmio com o maior controle da bola e um Bahia muito fechado. Tá? Um Bahia que não só foi para Porto Alegre com a intenção de esperar o Grêmio, mas com a intenção de esperar o Grêmio muito atrás. Como é muito comum no jornalismo esportivo português, eles usam a expressão estacionar o ônibus, né? O Bahia, de fato, ele estacionou um ônibus na frente da sua área, deixou que o Grêmio tivesse um espaço relativamente tranquilo para conduzir a bola até a intermediária, mas a partir dali, as dificuldades que a marcação do Bahia que elas colocavam para o Grêmio não conseguia passar. E eu estou falando mais do primeiro recorte do jogo, e como o Cássio já pontuou, a lesão de Nino Paraíba abre uma portinha nesse ônibus, né? Abre uma brecha, porque o Grêmio passa a conseguir entrar um pouco mais. E aí, fica um pouco também da história do ovo e da galinha. Eu não sei se foi exatamente uma consequência da saída de Nino Paraíba. Flávio entrou mal, como o Cássio já falou, mas entrou quase terceiro zagueiro. Muitas vezes parecia que Arthur era o que dava o combate ali, que o lateral direito costuma dar, e Flávio estava escondido atrás de Arthur, né, formando quase, em alguns momentos, uma linha com os outros dois zagueiros. Mas talvez a maior intensidade dos ataques do Grêmio pós-lesão de Nino também tenha sido natural, e que o Grêmio precisava se arriscar um pouco mais, que o Grêmio precisava ter um pouco mais de objetividade para tentar entrar na área do Bahia. Mas, com exceção daquele chute na trave, aquele chute na trave, ele sai de uma cobrança de escanteio. Ele não é uma jogada trabalhada que venceu a marcação do Bahia. Ele é uma cobrança de escanteio que sobra, Jean-Pierre bate e a bola pega na trave de Douglas, e no rebote, André até tinha a possibilidade de fazer o gol, mas a marcação do Bahia chegou travando. Fora esse lance, que não é um lance de construção de jogada, e a cabeçada de André, que Douglas pega, que também é uma bola aérea trocada em duas cabeçadas dentro da área, não existia um risco desesperador imposto ao Bahia, não. Então, eu acho que a escolha de Roger de fazer um Bahia muito defensivo não foi um Bahia pouco defensivo. Inclusive, eu discordei bastante de Grafite, né? Lédio Carmona estava comentando o jogo, quando em alguns momentos, sobretudo Grafite, ele pontuava que o jogo está muito aberto, os times estão querendo o jogo, o Bahia já começa a querer jogo. Eu acho que o Bahia não quis jogo, tá? Em basicamente nenhum momento da partida, com exceção desse micro, né, intervalo entre ter sofrido o gol, você vai pro vestiário e volta e faz o empate. O que o Bahia queria era os contra-ataques. Você não pode confundir ou misturar as chances criadas no contra-ataque com querer jogo. Tá? A estratégia do Bahia, em momento algum, foi querer jogo. A estratégia do Bahia não era jogar de igual para igual com o Grêmio. E tá certo. Porque Roger, além de gostar de jogar dessa forma, que é a característica dele, ele ainda conhece bem o Grêmio. E ele ainda conhece as limitações do Grêmio. Tá? Jean-Pierre, atuando como meia, está longe de ser o meia ideal para a equipe. Então, o que é que acontecia? O ônibus do Bahia ali postado, jogadores que todo mundo já conhece, jogadores que são que têm o perfil para fazer essa função. Tá? Juninho, que não se conhecia de perto, entrou muito bem, mas os volantes se conhecem. Moisés fez uma ótima partida, fechou muito bem o setor dele. Então, assim, o Bahia estava protegido para um Grêmio que tem qualidade técnica, mas não tem a peça que faz essa qualidade técnica funcionar como uma engrenagem perfeita. Hoje o Grêmio é uma engrenagem muito imperfeita, porque não tem o meia. Não tem ninguém que pega aquela bola ali na entrada da área e dá um passe para deixar André na cara do gol. André não ficou na cara do gol em nenhum momento. Tá? As jogadas que Everton precisou construir foram todas com esforço, com iniciativa do próprio Everton. Tá? E nenhuma também conseguiu ser infiltrar de forma tão perigosa assim na defesa do Bahia. Então a única coisa que eu discordo de Cássio é que eu acho que o Bahia jogou bem, sim. Porque eu acho que era isso que o Bahia queria. Eu acho que era para isso que o Bahia foi preparado e foi muito bem executado. Tá? Eu gosto do sistema defensivo. Eu sou um cara que todo mundo que acompanha o podcast há mais tempo, quando eu jogo fora de casa, um jogo decisivo como esse, eu prefiro que o meu time se comporte como o Bahia se comportou, sobretudo quando você é bem treinado. Porque nos contra-ataques, esse jogo a gente poderia estar tranquilamente aqui falando de uma vitória do Bahia por 2-1, diante dos dois gols que o Bahia perdeu no segundo tempo. As chances do Bahia no segundo tempo foram melhores do que as chances do Grêmio. E aí, não é comparar quem teve mais o controle da bola. Não é comparar quem teve mais ações. Mas, dentro das suas propostas, a do Bahia foi melhor executada. E já começando a plantar algumas questões para o jogo de volta, nessa partida também ficou claro uma outra questão, que Qualidade técnica por qualidade técnica, se você colocar na balança, a do Grêmio pesa mais. O Grêmio é melhor que o Bahia tecnicamente. Tá? Em quase todos os setores, o Grêmio é melhor que o Bahia tecnicamente. Mas a gente tem que considerar o momento. E é um pouco do que Cássio falou sobre desgaste. Ele usou a palavra desgaste. É um pouco do que o Grêmio está vivendo. Porque você coloca um Luan no segundo tempo e Luan enterra o time. Você tem o André que não consegue se firmar. Tá? Viseu entrou e teve a infelicidade, né, de se machucar. Foi com 5 minutos, mas foi basicamente na primeira bola. Mas André não é para ser o titular. Tá? Se Viseu é banco de André, é porque o Grêmio segue sem conseguir resolver o seu camisa 9. Então é um time que hoje, individualmente, ele vive uma crise técnica. E essa crise técnica anula essa vantagem que o Grêmio tem em relação ao Bahia. E a gente viu um jogo de iguais. A gente viu um jogo de equilíbrio. E não deve ser muito diferente na próxima quarta-feira. Eu só não sei se vai ser inversamente proporcional. Eu não sei se o Grêmio vai entender, aceitar de forma um pouco humilde, eu diria, essa sua curva negativa técnica, e deveria fazer isso, tá? Porque não é de agora, não é o primeiro jogo que o Grêmio joga mal, o Grêmio está mal no Campeonato Brasileiro, o Grêmio vem com problemas, tá? Então, se o Grêmio vai entender esse seu momento e ser um pouco do que o Bahia foi hoje, sendo bem defensivo, deixando que o Bahia no ímpeto de uma Fonte Nova lotada, no afã de saber que o jogo está aberto e que em Salvador ele tem a possibilidade maior de vencer, se o Bahia vai sair para o jogo. Porque Cássio também já passou aqui a visão do primeiro confronto, no primeiro confronto não, do confronto do Campeonato Brasileiro, em que o Bahia foi com 3 volantes e não quis se expor. E não quis ser o dono da partida. Esse jogo de xadrez, ele vai acontecer durante essa semana. O dilema que Cássio também trouxe pré-segundo tempo, né, que certamente passou pela cabeça de Roger, de manter tudo como está para garantir esse 1-0. O Grêmio também tentaria o segundo gol e o Bahia ficaria pelo contra-ataque como já estava jogando. Esse dilema, ele só se amplia por mais uma semana. Tá? Qual a melhor fórmula do Bahia enfrentar o Grêmio na Fonte Nova? Eu não tenho essa resposta ainda, tá? E talvez nem Roger tenha muito claro na cabeça dele qual a melhor forma. Eu não acho de antemão que seja tentar colocar a bola debaixo do braço e partir para cima do Grêmio, porque aí pode-se cair numa armadilha. Eu acho que o resultado é excelente. O resultado, ele só não é um resultado perfeito pelo lance que Arthur perdeu. Eu vou até descontar aquela primeira chance. Mas a última, ela vai. O torcedor do Bahia, quando terminar aqui o telecast, que for dormir, a última coisa que ele vai pensar no travesseiro é: meu Deus do céu, se aquele toquezinho de Arthur não vai tão alto, o Bahia tem uma vantagem enorme, porque aí o Bahia podia jogar ao seu modo, né? Podia repetir a estratégia na Fonte Nova, e aí eu diria que a classificação estaria muito encaminhada. Se o Bahia volta com 2-1, eu estaria falando aqui hoje em 65, 70% de chance de classificação. Nesse momento, eu falo em 50. Tá? Eu acho que o Bahia... E ser 50 é excelente. Porque o Bahia manteve o jogo completamente aberto e vai jogar em casa. Ele não trouxe prejuízo, mas acho que pelo que são os dois times e pelo que eu já falei aqui, porque de um lado a gente tem um time de maior qualidade técnica, mas vivendo uma curva negativa individual e também coletiva. A forma de jogar do Grêmio, utilizo aqui a palavra desgastada que foi utilizada por Cássio Cardoso, isso está acontecendo, todo mundo sabe como o Grêmio joga, Roger mais ainda. Então tem esse time que ele é mais forte no papel, mas nesse momento ele não é mais forte, porque do outro lado tem um Bahia de menor qualidade técnica, mas de boa qualidade técnica, e que vive seu melhor momento da temporada. Em confiança, em ajuste tático e também, em algumas peças, no momento técnico. A partida que Arthur hoje fez é uma partidaça. Tá? Ninguém jogou tão bem quanto Arthur. Ninguém fez suas funções tão bem quanto Arthur no campo. Ainda que tenha perdido a última chance, que aí, como eu já falei, daria uma vantagem enorme ao Bahia. Mas é isso. Eu acho que o resultado excelente é deixar tudo zerado. É um jogo só. É como se a partida de Porto Alegre, tudo isso aqui que a gente está falando, não tenha tido... não existisse. Que o sorteio... imagina o seguinte, a situação que a gente vai é... teve o sorteio, Bahia e Grêmio, e sortearam o mando de campo e vai ser em Salvador. É isso. É, esse jogo, ele não dá um ponto percentual de vantagem para nenhum dos lados.
Cássio Cardoso, você nos contou aí que inventou uma mudança até você corajoso, né? Porque eu acho que o seu primogênito tá de férias, né?
Ah, voltou a aula hoje.
Voltou hoje, foi pra sua sorte, né, meu amigo?
Não fale não.
Quem fazer férias com... férias não, mudança com dois meninos aí, nas férias, quer dizer que você é muito corajoso, viu?
Eu ainda já tô me achando corajoso, porque a aula dele é só até de manhã, né? Não é o dia todo.
Agora me tire uma dúvida. Você vai morar agora no lugar mais próximo do trabalho? Escolheu por quê?
Não, eu tô saindo de um lugar pro outro. Perto de casa, do trabalho, no mesmo bairro. Só que mudou, a galera de Salvador tá ouvindo, mas vou sair de um bairro chamado Graça e vou para um bairro chamado Jardim Apipema.
Pronto, meu amigo. Então você já sabe como
cresceu.
Começar.
Cresceu, cresceu.
Cresceu.
Não sei se quando o cara começa a enrolar. Quando o cara começa a enrolar muito, é cresceu. A turma já tem que entrar com as palavras.
Não sei se o juiz é bom ou não, mas você cresceu.
Bom, mas você já sabe, né? Quando quiser calcular aí como é que tá o consumo da gasolina, como é que estão as distâncias agora, se você tiver ainda meio perdido, tem que colocar o Vai, meu amigo. Acesse aí podcast45minutos.com.br, você que ainda não conhece o Vai, esse grande parceiro do 45 Minutos, e você vai entender por que eu tô dizendo para Cássio Cardoso colocar isso. Porque, ó, às vezes o cara não sabe quanto rodou no dia. Às vezes a gente sai de casa mais cedo, não anota. Pronto, vai dar toda essa informação para você. Quantas viagens você fez no dia, quanto você gastou por viagem, você altera lá o preço do combustível que você abasteceu. Já sai na hora. E, meu amigo, isso e muito mais, como controle de cerca, só quero rodar dentro do bairro aqui, se meu carro sair dessa área aqui, eu já vou saber. Por exemplo, às vezes o cara deixa o carro no mecânico novo e não tem confiança, quer saber para onde o carro foi. Eu fiz isso um dia desse, meu carro ficou no mecânico, eu sei bonitinho para onde ele foi. Eu perguntei ao mecânico, ó, tirasse o carro aqui 2 vezes, por quê? Aí o cara olhou assim, não, porque eu levei pro cara para ajeitar a maçaneta do carro, que era bem pertinho da minha outra oficina próxima. Aí perguntou, como é que tu sabe, né? Eu mostrei, ó, isso aqui é o Vai, tudo. Aí ele perguntou, isso deve ser caro que sua pô, né, velho? E o cara olhou pro meu carro assim, né? O cara tá gastando dinheiro com equipamento desse no carro mais ou menos. Não, meu amigo, veja só. E se eu te disser que tu pode pagar R$ 18 por mês pelo Vai? Então, meu velho, é muito mais barato do que você imagina. Tem plano de 1 ano, plano 2 anos, 3 anos, você escolhe. Acesse aí podcast45minutos.com.br/vai. Você vai conhecer os planos, vai ver qual é o contato, você vai ver para que ele pode funcionar. Se você está pensando até no seu negócio, também tem como colocar, tá? Pessoal frotista aí, em breve vai ter opção para o Vai também. E lá nessa mesma página que eu estou te direcionando, você já vai entrar em contato com o Vai e vai comprar o teu na hora. Então, acessa aí. podcast45minutos.com.br/vai. Cássio Cardoso, vou lhe convocar novamente para a gente começar a eleição, né?
Vamos nessa.
Pior da partida.
Rapaz, pior da partida. Olha,
Flávio. Luan, né? Pior do Bahia, né?
É isso. Luan e o próprio André, né? Todos dois. Até Renato Gaúcho podia ir para a frigideira também aí. Mas. Vou pegar só do Bahia. Assim, Elber fez um jogo bem discreto. Bem discreto mesmo. Mas, assim, tinha uma exigência muito grande da questão defensiva, né? Da recomposição. Nesse ponto, ele acabou contribuindo bastante com o time. Eu vou ficar com o Flávio. Porque Flávio o trecho em que ele ficou realmente mal acabou sendo, e aí é o que o Fred falou, coincidência ou não, acabou sendo o momento em que o Bahia ficou exposto ao Grêmio, que o Grêmio acabou chegando mais e gerou o pênalti, inclusive uma falha dele. Então, eu vou ficar com o Flávio, mas isso para escolher o pior do Bahia, porque se fosse o pior do jogo, eu ia entre Luan e André, provavelmente o André, que teve mais tempo jogando. Mas vamos ficar, se for ficar com o Bahia, eu fico com o Flávio.
Não, vamos ficar com o Bahia. Não vamos inventar mais, não, senão o bicho complica aqui pra mim.
A pessoa começar a fazer podcast do Grêmio, telecast do Grêmio, aí é bronca,
ó. Só sei de uma coisa: se a gente fizer um do Figueirense, já tem uma corneta gigante. E toda semana que a gente fala mal do Figueirense, a gente recebe e-mail.
É mesmo? Sensacional isso.
Não, tem umas coisas muito aleatórias, pô, assim. No meio do. Tava tendo análise de esporte de São Bento, povo tweetando, de repente apareceu um torcedor de São Bento, velho, no Twitter, pedindo respeito, explicando. Agora o cara pediu respeito, na humildade da pouco. O cara fez assim, ó. Só nos chama assim de inexpressivo, pô. A gente tem o mesmo peso do Mar. Aí ele foi explicando alguns times assim, Bragantino. Ele só quis se situar num peso dentro do estado de São Paulo. Que eu também discordo dele, inclusive, né? Ele quis colocar num peso de Bragantino, num peso de Botafogo de Ribeirão Preto, que eu não acho que o São Bento tenha. E a mesma coisa os torcedores do Cuiabá, né? Depois da vitória no Barradão, os torcedores do Cuiabá reclamando da atuação do time. Diz que o time jogou mal, foi apático, que eu vi até os torcedores do Bahia pisoteando vitória. Quanto a isso, o respeito acabou mesmo, porque o Cuiabá vem, ganha e acha ruim. Aí, de vez em quando, aparecem torcedores assim, isolados. E foi bem. Foi muito engraçado esse diálogo dos torcedores do Cuiabá, na visão que os torcedores do Bahia conseguiram, né, trazer esse recorte aí. De que, porra, a que ponto chegou a vitória? De que ele perde em casa para um time que é muito menor do que ele, e os torcedores do time ficam com raiva, porque acham que o time foi apático e poderia ter vencido com mais tranquilidade. Mas voltando à pauta, para não fugir muito do tema, é claro que Flávio foi o pior jogador do Bahia. E já era esperado, né? Foi um cara que jogou fora de posição, não é um grande jogador. E não, a gente não pode considerar coincidência, né, que eu levantei essa possibilidade. Aconteceu, né? Foi por ali que o Grêmio chegou com menos dificuldade. Eu nem vou dizer com mais facilidade, porque eu acho que o Bahia não deu facilidade ao Grêmio. Mas com menos dificuldade foi por ali. Tiveram outros dois jogadores que eu não gostei da atuação como um todo. Cássio já citou Elber. Eu acho que Elber foi bem Elber, né? Quando Elber, aquele Elber pouco inspirado, mas um cara que também, ao mesmo tempo, faz sua parte na estratégia defensiva, está sempre ocupando espaço, mas muito pouco. Porém, assim como Roger fez, eu teria mantido e segurado ele até o fim, porque a proposta estava sendo cumprida. Acho que Ramires foi mediano, tá? E Gilberto, não fosse o gol, ele estaria aqui na minha lista. Eu não gostei muito da participação de Gilberto, mas estava no lugar certo, na hora certa. Uma bola que a defesa do Grêmio falha, eu também acho que o goleiro do Grêmio falhou, porque ele teve a chance de cortar aquela bola. Mas aí, na hora que o cara faz um gol importante como esse, o cara é centroavante, tá ali para isso, ele não. Ele automaticamente ele é ejetado aqui da parte dos piores em campo. Seria absurdo listá-lo. Então, eu acho assim, que pior mesmo, só tem que indicar Flávio. Eu acho que não tem nenhum outro jogador do Bahia que mereça uma nota vermelha, digamos assim, né? Relembrando os tempos aí de boletins escritos à mão, que talvez aqui só Cássio tenha pego.
Meu amigo, o cara tá chegando perto do aniversário de 40 anos, começa a ficar saudoso assim, lembrando certas coisas.
Tu pegasse, Rafael, o boletim escrito à mão, pegou, né? Em algum momento pegou.
Peguei.
Eu achei um desse meu recentemente.
Azul, amarelo e branco.
Hein? Amarelado, né, jovem?
Bem tricolor.
Tricolorzinho.
O meu sempre foi muito tricolor. Eu sempre tive meio a meio nas notas.
A de exata mesmo, meu irmão. Uma bandeira vermelha só.
Fred Figueroa, melhor da partida pelo Bahia.
Tem o melhor obrigatório, né? Que a gente não aprofunda muitos comentários, mas é o melhor obrigatório, que é Douglas, fez uma partidaça extremamente seguro, tá? Sofreu gol de pênalti, fora o pênalti, e o fato de ter sido um pouco estabanado para fazer o pênalti, mas segurança absoluta nas outras bolas, tá? Não deixou, fez com que essa sensação de que o risco calculado, de que a pressão do Grêmio foi uma pressão dentro de uma margem de segurança, parte muito de Douglas. Acho a Gregory é a qualidade que é quase que obrigatório também, né? Muito bem ali na proteção de zaga. Gostei muito de Moisés, tá? Acho que fez uma partida dura, de entrega atrás, participando bem ofensivamente também. E o melhor em campo real, né, que não é o melhor em campo obrigatório, partidaça, de muita entrega também, como eu falei. Em alguns momentos parecia que ele era o lateral direito. Arthur, tá? Jogou muito, perdeu o gol da forma que perdeu. Não pode mudar em nada a análise que a gente faz sobre a partida dele. Até porque, queira ou não, o escanteio que gerou o gol partiu dele também. Então, fica um pelo outro. Partidaça. Foi um jogador. E olha que Arthur, ele não estourou na carreira por falta de partidas como essa. Porque todo mundo sempre viu muita qualidade em Arthur. Arthur no Londrina chamava muita atenção. Mas Arthur em jogo grande, Arthur em desafios maiores, Arthur num estádio, num grau de exigência maior, Arthur sumia. Por isso que Arthur não jogou no Palmeiras. Só que hoje, num jogo grande, num jogo de peso, o cara foi protagonista. E não só protagonista do acaso, ele se comportou como protagonista. Então, acho que foi uma partidaça de Arthur. Até durante minhas férias, no grupo colocaram que ele poderia ser vendido. Seria uma perda grande para o Bahia se isso acontecesse. Eu nem sei, Cássio, se isso tem fundamento isso, mas eu lembrei, inclusive, dessa especulação hoje, porque foi peça principal, com postura de peça principal.
Eu vou aí na sequência de Fred, velho. Eu não tenho muito o que acrescentar nesse aspecto, não. Eu acho que Gregor tem esse perfil regular já de desempenho que fica difícil excluir, e ele mais uma vez foi muito bem. Mas dentre o desempenho de Arthur, chamou a atenção que ele foi bem, inclusive, na fase defensiva. Como o Fred colocou aí, ele, em diversos momentos, parecia que ele era o lateral direito, sabe? Nível de participação de Arthur em todos os momentos do jogo foi muito bom. E até no primeiro tempo, enquanto ele estava do lado esquerdo, ele estava aparecendo bem, mas depois o Roger deve ter mandado ele pelo lado direito para acompanhar o Alisson inverteu com o Everton em alguns momentos. E aí era a hora que o Bahia tinha mais dificuldade para sair para o jogo. Então, e por pouco ele fez dois belos gols, né? Além de ter dado o passe para o gol de Gilberto. Teve a questão da falha da zaga do Grêmio, mas ele contou a assistência do Arthur ali. Então, acho que ele hoje foi protagonista de novo. E é isso que o Fred trouxe também, que eu acho muito interessante, Fred. Arthur está se acostumando a esse protagonismo, a ser um jogador que chama para si os holofotes de um time que tem uma parte coletiva muito forte, muito interessante, consistente, que tem alguns atletas que chamam a atenção, mas que não tinha aquele grande destaque, não tem aquele grande destaque, não é aquela coisa tipo, não é o Bahia do Arthur, sabe? Bahia de Gilberto, não tem isso, são destaques, são jogadores que chamam a atenção, que vêm muito bem, mas é o Bahia, Bahia, no máximo o Bahia do Roger Machado, que reforça ainda mais a lógica de um time que tem um coletivo no seu ponto forte. Mas o Arthur está conseguindo, aos poucos, descolar um pouco disso e ser um jogador de muito destaque e um destaque individual acima da média dos outros destaques individuais de um time bem treinado. Está sabendo aproveitar isso. Então, para mim, ele é o melhor em campo, também não tenho a menor dúvida. Se fosse destacar alguém do geral, talvez o Jean-Pierre, pelo primeiro tempo, inclusive, que ele foi muito participativo e tudo, mas um volante bem colocado ali para fazer a função de criação. O Fred até deu uma criticada nele, eu entendo, mas eu achei que dentro dos limites do que ele é como atleta e do que ele estava colocado para fazer, eu achei que ele executou direitinho. Mas, para mim, ninguém chega perto de Arthur, não, como o melhor do jogo.
Bom, lembrando que daqui exatamente uma semana a gente tem um jogo de volta na Fonte Nova e o resultado, lógico, é muito bom para o Bahia até o momento. E o presidente, o Guilherme Bellitano, já convocou a torcida, né? Já desafiou até aí a chegar à marca de 40 mil sócios, que o clube já passou dos 37 mil, né? Ele agora quer ver se chega até os 40 mil até a próxima quarta-feira.
Ô, Rafa, aqui... inclusive, o torcedor do Bahia obviamente já sabe disso, porque conhece o clube, mas como a gente tem ouvintes de outros clubes, essa marca do Bahia tem que ser sublinhada a um ponto. O Bahia não tem plano com dependente, tá?
Sim.
Então, quando o Bahia tem 37 mil sócios,
37 mil
pessoas pagando. Isso é uma diferença muito grande, porque o Sport já chegou a ter 42 mil sócios em dia. Mas nessa conta entrava um dependente. Tá? 37 mil pagando e não é barato. Tem planos até caros. É uma mudança sólida de patamar. Tá? Se isso aí for mantido, se o Bahia conseguir segurar isso, num momento de menos empolgação, digamos assim, um momento mais regular, se ele conseguir segurar 85%, 90% disso aí, sabe, num primeiro semestre, naquela parte de baiano, um momento menos instigante das temporadas, o Bahia vai ter mudado de patamar. É uma marca muito forte. Essa tuitada, eu fiquei bem impressionado com essa tuitada do presidente.
E a hora de fazer esse apelo é agora, né? O Bahia tá na boca aí de conquistar algo que jamais conquistou. Mas é um jogo só que pode conquistar ou não conquistar. Porque o adversário é muito forte, é muito qualificado. Então, a hora é aproveitar essa empolgação pré-jogo para tentar pegar aquele calor, aquele, né, aquela coisa do vamos, tá tudo bem, não sei o quê, tá podendo chegar na semifinal, para poder colocar mais gente. E sobre o Guilherme Bellitano, eu tive a oportunidade de entrevistar ele de novo. No último sábado, teve uma coisa muito interessante que ele falou assim. Ele falou, muita gente fala que eu não entendo de futebol. Eu não entendia de futebol e continuo sem entender de futebol quanto eu entendo de dinheiro. Ele falou. Mas hoje dinheiro é futebol. E é por isso que eu penso que esse vai ser o meu maior legado no Bahia. Deixar o Bahia um clube preparado financeiramente para mudar de patamar. Então, assim.
Se ele souber dividir as funções, isso é melhor
que o futebol. Tanto que o Diego Serri.
Se você entender de futebol, é o gerente de futebol e o técnico.
O diretor Diego Serri, por exemplo, sabe que ele tem uma autonomia muito grande no Bahia e que o presidente do Bahia confia muito nele. E não é o presidente do Bahia não é um leigo que chegou lá e para. Não, ele é um cara que acompanhava e vivia em Fonte Nova, mas ficou muito claro o que ele quer dizer. E, de fato, o tino dele para gerar receita está se mostrando uma coisa incrível para o Bahia. Né? Então, de fato, ele é um dirigente diferenciado e que vem conseguindo números muito importantes. Lógico que a gente sabe que, no fim das contas, principalmente quando for lá para a história, né, lá no futuro, quando se olhar para 2018, 2019, o que vai se buscar é resultado de campo, né? É emblema, é taça. Alô, xará. É trabalhar com taça. Mas se o Bahia mantiver essa curva de crescimento, essa curva de organização, de engajamento da torcida, sabendo tirar receita dessa massa de torcedores, e, como você bem falou, nos momentos de baixas, conseguir sustentar essa base, essa maioria aí, a tendência é que o Bahia consiga uma nova conquista em alguns anos, e aí consiga chancelar assim, esse momento. Mas sem dúvida que o momento é muito especial do Bahia, não dá para ignorar isso, não. Hoje, por exemplo, só para não deixar passar, hoje o Bahia completou 6 anos do primeiro jogo que fez pós-intervenção judicial em 2013. Essa intervenção judicial foi que mudou toda a realidade do Bahia, de um time que estava na Série A, mas que vivia claudicando e cheio de dívida, e com série de problemas administrativos, com quadro social todo confuso, até viciado, para um Bahia democrático, para um Bahia que foi buscando organização, que chegou a cair para a Série B ainda, mas que foi se reforçando do ponto de vista administrativo. E esse jogo, 6 anos, foi de Bahia e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. O Bahia virou o jogo no Morumbi, saiu tomando 1-0 e virou para 2-1 com gols de Talisca e de Fael. Quem jogou pelo Bahia naquele jogo foi o Lucas Fonseca, que hoje jogou também, e Fernandão, que hoje estava no banco, também estava no Bahia, e Maicon, que estava no Grêmio, estava no São Paulo naquela partida. Então, esse período aí, 9 de julho foi intervenção, 10 de julho teve o primeiro jogo sob o comando da intervenção, do interventor Carlos Ratz, e foi o início de toda a mudança do Bahia. São datas históricas, viu, Fred e Rafa, que o torcedor do Bahia ele sempre fica atento.
Para fechar o programa aqui, por favor, rapidinho. Time misto no sábado, pensando na quarta-feira, Cássio Cardoso, sim ou não?
Rapaz, vai encher. Vai encher quarto. Sábado vai ter... Rafa, é o seguinte, não dá para abrir mão de Campeonato Brasileiro, tá? Vamos lá. Matheus Chaves, um abraço para você. A realidade do Bahia não é a Copa do Brasil. A realidade do Bahia é o Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Santos, dentro de casa, é um jogo importante para o Bahia manter um bom percentual, principalmente dentro de casa. Porque a gente sabe que fora de casa é mais complicado vencer. Aí é o que tem de melhor. Sábado e o que tem de melhor quarta. Acabou de voltar de um mês parado, pô. Não tem essa, não. Vai encher sábado e deve encher um público bem, bem, vamos dizer assim, relevante na Fonte Nova na próxima quarta-feira. Todo mundo espera essa passagem para a semifinal, mas não dá para abrir mão do Campeonato Brasileiro, não. O Bahia não tem esse estofo todo ainda, não, na minha opinião.
O que é para fazer é o seguinte. Vamos supor, Nino, a contusão não é tão grave assim.
Ah, sim.
Não apertaria para jogar, aí segura. Mas fisicamente, desconsiderando problemas musculares que já estejam em curso, recuperações, eu acho que tem que ir com a força máxima mesmo, até porque também é o momento de ganhar ritmo, tá? Os times estavam parados. Então, o jogo de quarta-feira talvez exija algumas características que o Bahia de hoje não imprimiu, né? Uma maior criatividade, um trabalho melhor de bola no meio de campo. Então é até bom simular isso, sabe? É até bom ter um jogo para simular um pouco isso. Porque dentro da Fonte Nova é muito difícil que o Bahia faça contra o Grêmio um jogo como fez nessa quarta-feira. Com 40 mil pessoas em cima, com a obrigação da vitória, o Bahia vai ter que ser um time mais de maior posse de bola. E aí, essa partida de sábado é também uma simulação. Eu acho que é jogo para ir a 90%, pelo menos, tá? Eu não vejo como não colocar pelo menos aí 8, 9 titulares em campo, não. Ah, pode fazer uma troca, tirar um Elber, fazer algum teste, ok. Mas 8 a 9 jogadores, pelo menos, tem que jogar.
Assina embaixo aí.
Tô escalado, Rafa, pra quarta-feira, já que o João tá de...
Peraí,
a turma tava com medo,
O João tá mais ouvindo, não. O João é os dois, irmão.
Peraí, deixa eu conferir aqui, já a escala aqui, viu?
Estão desvalorizando esse meu empatezinho, bicho.
Não, ei. Ops, impedimento. Não, estamos dizendo que João...
É o mesmo trio, tá? João tá diferente.
João tá diferente, teve um desempenho melhor que o seu. No jogo de ida, pelo menos.
João tá de férias, pô. Você tem que lembrar disso. O homem tá de férias.
Então,
ele tá...
Mas aí, eu vou aproveitar aqui, representar o do Bahia, para fazer uma reclamação formal no RH, que permitiu o rapaz da férias no momento crucial desse da temporada.
Deixa eu te dizer uma coisa. Ele avisou o RH uma semana antes, nem conversou. Vê que é o Bahia.
Pegou e disse só, né?
Foi, tô de férias. Eu fiz, tu vai trabalhar até que dia? Ele até tal dia. Falei, pronto. Então, tive que montar a escala baseado nisso, né?
Então, e aí ainda provocou, viu?
Foi?
O pessoal do clube nervoso, ele colocou foto na banheira, perguntando se ia ter jogo hoje. Eu achei um afronto aos torcedores do Bahia, o cara que vinha abraçado na causa, perguntar se tinha jogo hoje.
Talvez a Tucaia, o Vitor não tenha acertado aquela bola no finalzinho por conta disso.
Ele sabia, ele tava assistindo com o Bento. O Bento hoje é mais Bahia do que Náutico, rapaz, vocês não sabem.
Então veja só, eu cedo minha vaga a ele se ele quiser abrir mão das férias.
Não vai, não.
Só pra ver o circo pegar fogo.
Vilajão?
Tá lá, né? Então, tá lá. Agora
é possível do que quarta-feira. Se quarta-feira ele não estiver lá, meu amigo, ele vai pedir. Posso.
Não, aí não. Isso é o cara tá, passou um mês na Europa falando um negócio desse. É pra se lascar.
Fred foi o quê? 2 meses, Fred?
É um criminoso. Então, mano, galera, vamos seguir a hashtag aí. Grilo no Tele. Tem que, se essa hashtag subir aí, a turma coloca ele. Ele aparece.
Rapaz, tem que fazer então calor. Tem que dar calor, tem que tirar do conforto, pô.
Eu acho isso um dos maiores erros coletivos de todos os tempos. Mas eu faço questão disso aí. Eu faço questão disso aí, porque eu adoro ver a turma brincando com fogo.
É bombeiro, você faz, né, velho? Por isso.
É, exatamente. Aí depois, no brasileiro, vão me procurar para fazer conta. Beleza, toma.
Ó, falar em fogo. Vamos fechar esse telecast, vamos?
Vamos nessa.
O bicho vai pegar o aqui. Um forte abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.